como nós estamos, vamos dizer, numa sociedade onde todo mundo gosta de discutir, todo mundo gosta de ter opiniões, uma das maneiras de você parecer inteligente é você criar problemas. Então você criar enigmas. Cura solução, você pode ter escondido, cura solução até você não sabe, mas você joga aquilo na cabeça dos outros, de modo a paralisar o raciocínio dos coitados. Então você cria antinomia, você cria paradoxos, você cria oposições, né, e empurra aquilo para as pessoas, diz, resolva isso, desgraçado, você não consegue resolver, daí você fica rindo da cara dele, ou mesmo o humilha. Tá certo? Nós todos temos essa tendência, mas nós temos que lembrar aquele famoso ditado russo, que um só idiota é capaz de fazer mais perguntas do que 60 sábios conseguiriam responder. Porque essas perguntas são sempre montadas, ou inteiramente com elementos mentais, não elementos da experiência direta, tá certo? Ou mediante um elemento da experiência direta, forçadamente comparado com um elemento puramente mental. Essas coisas nunca vêm da pura experiência. Então, isso quer dizer que em cima da experiência pode haver uma atividade mental muito variada, tá certo? E que tenha pouco a ver com ela. Só que não esqueça o seguinte, o mundo da experiência é um mundo de dimensões infinitas, cheio de coisas, cheio de entes, cheio de situações, cheio de processos, que você jamais conseguiria inventar. Então, uma vez um sujeito disse, olha, aqui está uma obra literária, que ela vale, em si vale muito mais do que um gato. Eu digo, ah, então faça um gato. Você com algum talento literário, você escreve um poema, mas todo talento literário do mundo, você não vai conseguir criar um gato. Então, o gato tem uma espécie de prioridade ontológica. As coisas reais têm uma prioridade ontológica em face de tudo aquilo que nós pensamos. Ora, em face do tamanho e complexidade do mundo, é natural que nós nos fechemos no nosso pensamento e tentemos nos mover exclusivamente dentro dele, porque aquilo é um microcosmo, é um pequeno mundinho no qual nós imaginamos ter algum poder, no qual nós nos sentimos mais seguros. Eu devo ter mencionado aqui para vocês a descoberta do grande historiador da arte, Wilhelm Wöhringer, em que ele descobriu que a arte das pequenas comunidades primitivas, né, soltas na floresta, era uma arte abstrata. E que você só encontrava uma arte mais naturalística, quer dizer, uma arte de cópia da natureza, em estados mais complexos da sociedade, por exemplo, já num meio urbano, em grandes comunidades, onde as pessoas já se sentiam separadas da natureza e, de certo modo, protegidas dela. Então, esta proteção criava a condição para que as pessoas pudessem começar a prestar atenção na natureza, quando antes tentavam fugir dela, e se refugiavam em formas esquemáticas, geométricas, da arte abstrata. Não? Eu me lembro que o grande sertanista brasileiro, Orlando Vilas Boas, uma vez ele me disse, o pessoal aqui da cidade é idiota, eles pensam que índio gosta de mato, índio tem horror do mato. Eles ficam ali dentro da taba, e só quem vai para o mato são os caras mais velhos e muito experientes. Não é qualquer índio que sai da taba, não. Moleque não vai para o mato, mulher não vai para o mato, os jovens não vão para o mato, vão só para aprender. Então, falar, sinal de quê? De que o índio pensa exatamente como nós. Que se o sujeito pode estar num lugar tranquilo, seguro, onde ele pode comer, beber, dormir, sem risco de vida, uai, por que ele vai correr risco de vida todo dia? Aqueles que correm risco de vida são apenas as pessoas de maior coragem que fazem isso, inclusive para estar preparado para proteger os outros. Tá certo? Não é por frescura, ah, me deu na cabeça que eu vou lá para o meio do mato e vou morrer lá. Entendeu? Então, esse impulso natural humano de se proteger da complexidade de um mundo demasiado grande, né, refugiando-se dentro do pensamento, é uma tendência humana bastante conhecida e natural. Só que ela serve para a sua proteção psíquica e não para o conhecimento da realidade. Então, nem tudo aquilo que é bom para o seu equilíbrio psíquico é bom para o conhecimento. E nem tudo aquilo que é bom para o conhecimento é bom para o seu equilíbrio psíquico. Eu confesso para vocês que, em busca de saber como as coisas funcionavam, tá certo? Eu muitas vezes tive que arriscar a minha cabeça. Descobri coisas que me fizeram muito mal e que depois eu levava 3, 4 meses para recuperar o meu meu equilíbrio. Afinal de contas, Aristóteles diz que o conhecimento começa com o espanto. E se você tem uma sucessão de espantos, né, mais do que você estava esperando, bom, você certamente está sabendo mais, mas você não está se sentindo muito bem. Não é isso? Então, isso quer dizer também que a busca do conhecimento não foi feita para os fracotes que só querem autoproteção. Então, um dia você tem que escolher. Ou eu estou aqui na tribo e sou uma criancinha, né? Uma dona de casa, tá certo? Que só vai lá ficar cuidando das crianças, dos cabritos e tal. Ou eu sou um homem adulto, guerreiro, que assumo as minhas responsabilidades e vou ter que conhecer essa porcaria em volta, até para eu poder proteger a minha família, as famílias dos meus amigos, tá certo? Como faz, então, o índio adulto. Quer dizer, eu espero que aqui só tenha índio adulto. Criancinha, o lugar de criancinha não é aqui, tá certo? Então, podem ter certeza que grande parte dos erros filosóficos e erros científicos surgem dessa natural busca do ser humano da autoproteção psicológica. Essa autoproteção, ela toma forma de um equilíbrio forçado, onde, para manter um estado de, vamos dizer, de estabilidade, de homeostase, como dizem os médicos, né? Homeostase quer dizer que todas as tensões se equivalem, a tensão que vai para o lado direito é igual à da esquerda, a de cima é igual à de baixo, então você fica paradinho, né? Então, para conservar o seu estado de homeostase, você cria então um pequeno mundo, um microcosmo, tá certo? No qual você acredita. Então, levado ao extremo, esta busca do equilíbrio forçado, que traduz, no fundo, o terror pânico da realidade, configura uma doença mental. E o que é um sujeito maluco? É o cara que entrou no seu estado de homeostase e ele criou um sistema de equilíbrio interno que não é mais abalado pelas informações do mundo de fora. Quer dizer, ele se protegeu tão bem, que agora o mundo mental dele só é povoado por elementos que ele mesmo criou. Tá certo? Então, de certo modo, esse estado traduz uma espécie de delírio de onipotência, quer dizer, o sujeito age como se ele tivesse criado o mundo, e ele está dentro do mundo que ele mesmo criou, e ali ele está inteiramente protegido, porque nada vem de fora. Em outros casos, como por exemplo nos estados catatônicos, aquilo que vem de fora é tão esmagador, é tão insuportável, que a mente do sujeito simplesmente para. Fica olhando para o vazio, né? Eu já vi pessoa que entrou em estado catatônico, você precisava ir lá de vez em quando fechar os olhos da pessoa, porque senão ia secar o olho, tá? Ficar assim, o tempo todo. Quer dizer, parou. Não há atividade psíquica ali reconhecível. Então, ora, o fato é que todas essas reações de autoproteção, na verdade elas são inteiramente desnecessárias, porque o ser humano tem uma plasticidade enorme e uma capacidade de aprendizado, quer dizer, de incorporação de elementos externos, praticamente ilimitado. Se você vê tudo o que uma criança aprende desde que ela nasce, né, até que ela domina a fala suficientemente para poder se comunicar com pai, mãe, etc., etc., é uma monstruosidade. Quer dizer, o alargamento do mundo interior da criança em 2 ou 3 anos é uma coisa tão grande que você jamais conseguirá repetir aquilo em dose igual. Então, quando a criança nasce, tudo que ela sabe está limitado ao mundo, vamos dizer, da percepção imediata, às vezes a percepção do seu próprio corpo. Um bebê recém-nascido, ele não percebe o mundo exterior ainda. Ele percebe apenas as alterações do seu próprio corpo. Aos poucos, aqui, vai aparecendo a modalidade já propriamente humana de percepção. Claro que essa modalidade já está dada nele desde que ele nasceu, mas nem tudo pode se manifestar ao mesmo tempo. Nem todas as potencialidades podem aparecer ao mesmo tempo, depende de certas condições externas. Você veja, deste pequeno núcleo de sensações intracorporais, o sujeito cresce para abranger toda uma rede de relações com o universo externo, com o universo humano, com a sociedade. Quer dizer, você vai como se fosse, vamos dizer, de um pontinho até um círculo imenso. E isso acontece muito rapidamente. Imagina se nós aqui hoje pudéssemos crescer intelectualmente, partindo do estado em que nós estamos, crescer proporcionalmente àquilo que nós crescemos desde o nosso nascimento até os 3 anos de idade. Nós não viraríamos gênios, nós viraríamos anjos. Então isso não vai acontecer, não tem perigo. A gente vai crescer um pouquinho. Quer dizer, alguns elementos novos vão entrar. Tá certo?